Este é o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Rádio Terra Nova. Em destaque nesta emissão, mais um Café da Ciência, desta feita sobre o tema O Design e o Mar, repensar o ciclo de vida dos nossos produtos. A convidada da conferência foi Teresa Franqueira, do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Teresa Franqueira, deste departamento universitário e diretora da Design Factory, foi a convidada desta conversa, desta conferência. No nosso cotidiano, usamos muitos objetos de um sem número de artefactos que fazem parte do mundo artificial em que vivemos. Alguns mais úteis, outros mais supérfluos, uns com os quais criamos relações emotivas, outros que apenas desempenham um papel meramente funcional, mas todos foram pensados e desenhados para serem usados por um período de tempo. O design desempenha um papel muito importante, se não determinante, no ciclo de vida dos produtos e nas relações que criamos com os objetos. O que fazemos com eles, enquanto são úteis e desempenham as suas funções, é tão importante como o papel que irão ter quando já não precisamos deles. Onde os deitamos fora? Como os deitamos fora? São reciclados? Vão para um aterro? Acabam no mar? Nas nossas praias? Têm uma outra vida? Estas e outras questões foram abordadas pela especialista convidada.
O tema desta palestra é o design e o mar, estamos a falar precisamente deste ciclo de café de ciência ligado ao mar, mas eu até diria que o tema da minha palestra é mais design e o planeta. Não vou focar somente no mar, mas até focar mais nas nossas ações enquanto consumidores, e o impacto que têm as nossas ações no planeta. E isto, o que é o design? Das pessoas que não sabem o que é o design, eu acho que a própria comunidade científica de design tem muitas dificuldades em definir aquilo que é o design. Mas desde o momento em que acordamos de manhã e que toca o nosso despertador, nós já começamos a estar rodeados pelo design. Seja na nossa cama, seja quando vamos tomar banho e usamos o nosso shampoo, o nosso gel de banho, a torneira, o chuveiro, a escova de dentes, quando tomamos o nosso café, quando nos vestimos, quando nos calçamos, os óculos que usamos, por exemplo, os utensílios que usamos para beber, para cozinhar, as cadeiras, as mesas onde nos sentamos, os talheres, os eletrodomésticos, todos os equipamentos eletrónicos que vamos usando, tudo isto é feito pelo design. O design desenha estes produtos, desde aqueles mais funcionais àqueles que podem eventualmente ter outro tipo de funções. E é óbvio que o design tem esta, digamos, também esta função de despertar o desejo e de dotar o mundo de mais beleza, o que é bom. É óbvio que depois, aliado a tudo isto, temos estratégias de marketing também, não é? Que nos apelam ao consumo e nós somos seres culturais que nascemos numa sociedade de consumo. Portanto, eu acho que é impossível alguém nos pedir para nós deixarmos de consumir, porque é como pedir para deixarmos de respirar, por exemplo, porque estamos habituados a consumir e faz parte do nosso ser cultural que somos. É óbvio que depois somos compelidos a fazer isto de forma mais radical, não é? Com este tipo de promoções que vão acontecendo para que nós possamos consumir produtos que são facilmente descartáveis e que descartamos muito rapidamente porque, entretanto, temos que voltar a consumir, no fundo, na perspectiva de que a economia continua a crescer. E tudo isto é absolutamente insustentável, não é? O ritmo a que nós fazemos isto é absolutamente insustentável, mas assim como o design também ajuda a tornar este mundo mais insustentável, também ajuda a tornar mais sustentável, não é? Isto não é nada de novo. Nos anos 60, a Rachel Carson escreveu um livro que se chamava Silent Spring e foi, digamos, o primeiro marco nas questões ambientais em que ela chamava a atenção das pessoas para o uso de pesticidas e como isso estava a criar alguns problemas no planeta. Depois, nos anos 70, o Clube de Roma, que fez este relatório, The Limits to Growth, em que falava precisamente do crescimento demográfico, da quantidade de consumo que estava associado a este crescimento. Nos anos 70, o Vítor Papanek, que é um dos grandes, digamos, autores incontornáveis da história do design, introduziu precisamente esta questão da ecologia e da vertente social, digamos, no design, e continua a ser uma referência. E depois, nos anos 80, com o relatório de Brundtland, que se começa a falar do desenvolvimento sustentável e que definia um pouco o desenvolvimento sustentável como aquele que, de alguma maneira, dava resposta às nossas necessidades, mas sem comprometer as gerações futuras. É óbvio que todos estes problemas ambientais que nós fomos nos habituando a lidar com eles estão claramente ligados à nossa intervenção humana, a uma produção intensiva de alimentos que é preciso para alimentar a população e, portanto, esta agricultura industrial que nós também somos confrontados, mobilidade massiva das pessoas e a deflorestação e toda a extração de recursos, digamos, que nós fazemos para produzir os produtos que nós consumimos todos os dias e que usamos para viver. E eu nunca gostei muito de ter uma visão muito catastrófica, digamos, do mundo e do que estamos realmente a fazer. Eu prefiro ter uma visão mais otimista e que os seres humanos, assim como conseguem fazer mal, também conseguem fazer bem. E costumo mostrar esta imagem da revista Time sobre esta questão da alteração climática, não é? E o aquecimento global, em que falavam, estejam preocupados, estejam muito preocupados. E no outro dia, por curiosidade, resolvi ir ver em que ano é que era esta capa. E é 2006. Nós estamos em 2021 e continuamos a falar dos problemas das alterações climáticas. Em 2019, o António Guterres foi precisamente também capa novamente da revista Time, e em 2019 a Time elegeu a Greta Thunberg como a personalidade do ano e, portanto, já dando algum destaque a estas questões ambientais. Porque depois o que nós pensamos é que o nosso saquinho do lixo, não é, que é produzido em casa, é absolutamente inofensivo, não é? Nós vemos o lixo que nós produzimos, mas depois a percepção daquilo para onde vai o nosso lixo, não é? E, portanto, se não o também tratar, ele termina, nós sabemos que exportamos imenso lixo, só que não é um problema. Hoje em dia fala-se muito do Global South e do Global North, não é? E, portanto, este lixo que nós exportamos para o Sul menos desenvolvido, digamos assim, não é produzido por eles, é produzido por nós, enviado para lá, e muitas vezes porque o lixo acaba no mar e o mar acaba por trazer para as praias muitos desses lixos. Estas são imagens de 2021, são as cheias na Índia, que parece que está muito lá longe, não é? Nós depois nunca nos sentimos muito empáticos com isto, mas estas já são na Bélgica também em 2021, e acho que todos nós vimos nas notícias as cheias também na Alemanha, que foi absolutamente catastrófico, não é? Porque nós não estávamos habituados a ver coisas desta dimensão tão perto de nós. São os incêndios na Califórnia, também em 2021, que foram bastante violentos. Dezembro ou novembro, isto foi em Delhi, na Índia, em que tiveram que restringir completamente o tráfico porque os níveis de poluição eram elevadíssimos, e isto foi precisamente durante o festival sagrado na Índia, no rio Ganges, que está coberto de espuma tóxica, que são as fábricas que despejam para o rio. Portanto, tudo isto acontece e nós, se calhar porque não está à porta de casa, não é? Não está ao nosso lado, acabamos por ignorar, mas depois cada vez estamos a sentir mais perto, e tão perto que isto é uma imagem de há 3 dias atrás em Portugal e os efeitos da seca que nós estamos a sofrer, e claramente isto tem a ver com as alterações climáticas, e as alterações climáticas são o resultado das nossas intervenções no ambiente. Portanto, eu acho que neste momento já vivemos um momento de emergência climática, e cada um de nós pode fazer a diferença precisamente na maneira como vamos consumindo as coisas. Porquê? Porque nós temos uma pegada ecológica. Desde que acordamos de manhã até nos deitarmos, temos uma pegada ecológica naquilo que comemos, naquilo que consumimos, naquilo que compramos, naquilo que deitamos fora, como deitamos fora. O design tem aqui um papel muito importante porque, lá está, além de desenhar aqueles produtos, também desenha a relação que as pessoas depois têm com os produtos. Porque se eu gostar muito de um produto, eu provavelmente não o vou deitar fora. E acho que todos nós, se fizermos este exercício, há um objeto que nós tínhamos, que gostamos mesmo, que não queremos deitar fora e que se gastam. Eu lembro quando era miúda, tinha uns sapatos que adorava, a minha mãe deitou os sapatos fora e eu fiquei tristíssima porque eu queria continuar a usar. Portanto, eu queria reparar, digamos, aqueles sapatos. E, portanto, está estimado que 70% a 80% do impacto ambiental dos produtos é definido precisamente na fase de design, e a maior parte das empresas nem sequer incorpora um designer nesta fase inicial para determinar, por exemplo, o tipo de material que vai ser usado, que tipo de interação é que as pessoas vão ter com os objetos. Portanto, havia também esta perspectiva de que o eco-design poderia ser uma das estratégias, e efetivamente é, mas está muito centrado nos produtos, porque o que o eco-design faz é definir estratégias para que um produto tenha um impacto ambiental menor. Mas isso não muda a nossa maneira de viver, não é? Portanto, eu, se tiver uma cidade com carros elétricos, é óbvio que a pegada e as emissões de carbono são muito menores, mas se calhar eu vou continuar não sei quantas horas presa no trânsito, porque a minha qualidade de vida não vai mudar, porque eu não estou a mudar esse paradigma. E eu dou-vos aqui um exemplo, que é este garfo, que todos nós conhecemos, estes garfos de plástico, se usa num piquenique ou numa festa. Nós usamos estes garfos durante o quê? 10, 20 minutos, enquanto estamos num piquenique. Mas ele dura 30 minutos ou menos, porque normalmente são muito frágeis, não é? Portanto, é um produto feito em grande escala. No outro dia até comi um destes dentes e nem dei conta no meio da comida, porque são frágeis. Mas depois dura mais de 500 anos este material no ambiente. Portanto, como é que eu uso um material, um polímero que me dura mais de 500 anos no ambiente, para uma função de 10 a 20 minutos? Está completamente desajustado. Pois é óbvio que vai havendo algumas propostas de algumas empresas, por exemplo, este feito em madeira, dura muito mais que o outro, é muito mais resistente e a longevidade do material é muito menor, pode durar 12 anos ou eventualmente até menos. E depois esta proposta de uns designers italianos em que, sempre para a mesma função, não é? Estamos a usar talheres para usos temporários, em que é feito com fécula de batata e, portanto, ele é super resistente, mas é biodegradável. E eu, no fim da festa, posso colocá-lo na terra e ele biodegrada-se em menos de um ano. Portanto, eu aqui estou a adequar completamente o material à função e ao objeto que estou a usar. E o designer inclui este tipo de abordagens mais disruptivas quando está nas equipas para, desde o início, para desenvolvimento de produto. Este é um produto também muito interessante. Foi desenvolvido por um designer norueguês em 72, é a cadeira Trip Trap, para crianças. Portanto, em 2021 continua-se a vender exatamente na mesma. É um produto que está produzido pela mesma empresa e a ser comercializado desde 1972, mas o interessante deste produto é que ele foi feito para durar uma vida inteira e acompanhar o crescimento da pessoa. Portanto, desde a criança que pode estar a comer ali até o adulto que depois a pode usar, porque ela vai mudando estes... E é este design para a durabilidade, digamos, portanto isto é uma cadeira que não precisamos de descartar, porque a maior parte das cadeiras para dar alimentar os bebês depois deixam de ter utilização, não é? Portanto, esta é uma cadeira que respeita, digamos, esses princípios e é um princípio de sustentabilidade, digamos. E depois, portanto, eu estava a falar ali do eco-design, começou-se também muito a falar do design sustentável e porquê? Porque o design sustentável tinha uma abrangência muito maior do que o eco-design, que era só nos produtos e estratégias muito específicas para colmatar alguma dos efeitos ambientais de alguns produtos. Aqui podemos falar, por exemplo, com o aparecimento das plataformas digitais e esta economia da partilha, não é? Que o design de serviços também começou a ter um papel muito importante. Porquê? Porque eu não preciso de ser proprietário das coisas, eu posso partilhar as coisas. Porque é que se eu viver num prédio em que eu tenho 10 vizinhos, cada um de nós há a ter um Black & Decker, se calhar a utilização que vamos fazer deste Black & Decker é irrisória, digamos, ao longo da minha vida. E, portanto, nós podemos ter um que é partilhado por todos. E cada vez vai havendo mais este princípio de partilha de alguns equipamentos. Aliás, nos países do norte da Europa, a maior parte das pessoas nem sequer tem uma máquina de lavar roupa em casa, porque está na cave do condomínio e, portanto, é uma espécie de uma lavandaria coletiva, que faz muito mais sentido, porque a pegada ecológica lá está, torna-se muito, muito menor. É óbvio que esta questão da inovação tecnológica também nos obriga todos os dias a consumir este lixo eletrónico, não é? Portanto, todos os dias queremos um modelo mais recente, porque ele tem um melhor desempenho, e depois as coisas não estão feitas de maneira a conseguirmos atualizá-las, não é? Portanto, temos sempre que pôr um novo equipamento, não é? Só que este lixo também acaba em algum sítio, não é? Esta é uma imagem no Ghana, por onde é enviado todo este lixo eletrónico, e nós sabemos que na China também acontece muito, muito disto. E, portanto, este pressuposto que eu posso também desenhar para depois conseguir desassemblar, não é? Porque o problema é que se eu comprar um produto que tenha cinco tipos de materiais diferentes ou tem cinco componentes diferentes, é muito complicado no momento em que eu quero descartar e não sei em que contentor é que vou deitar, etc. E, portanto, esta cadeira, por exemplo, da Aaron Miller, foi feita precisamente para que no fim eu consiga desassemblar tudo e o que tem que ir para o plástico vai para o plástico, o que tem que ir para outro contentor vai para outro contentor. E este também é um pressuposto que deveria existir sempre que se está a desenhar um produto. Ou esta modularidade, ou seja, eu posso substituir pequenas partes do meu equipamento e não ter que substituir o equipamento todo. Isto acontece com as escovas de dentes, por exemplo, não é? A parte funcional de uma escova de dentes são as cerdas, que é onde nós lavamos os dentes. No entanto, se queremos substituir, temos que substituir o cabo, temos que substituir tudo. Portanto, não faz sentido continuarmos a desenhar desta maneira. A União Europeia está agora com estas leis sobre o direito à reparação e, portanto, podermos reparar e termos o direito de reparar, portanto, os produtores vão ter que começar a produzir os seus equipamentos de forma a que eles possam ser reparados e no fim não digamos é mais barato eu comprar um do que mandar arranjar e muitas vezes nem temos pessoas que consigam sequer arranjar uma torradeira ou... E portanto esta ideia do Repair Café, não é? Que também começou a aparecer, é muito interessante porque as pessoas, para além de aprenderem a reparar, também faz pressão, se calhar, precisamente nos grandes produtores que têm que começar a desenhar os produtos e a produzi-los de maneira a eles poderem ser reparados. Outro problema, e esta é das indústrias mais poluentes, é da moda, não é? Este fast fashion, estas marcas que aparecem com roupas muito baratas, e que nós facilmente vamos ao ritmo da moda, não é? Portanto, já nem é por estação, isto é quase de dois em dois meses, sai um novo modelo e as pessoas sentem uma pressão social também para irem acompanhando a moda. E é óbvio que esta indústria, ao ter estes preços, para além de não ter um comércio justo, porque está a explorar mão de obra eventualmente infantil ou com preços muito baixos noutras zonas, o tal Global South que eu tinha referido, também faz as coisas com muito pouca qualidade. Portanto, a roupa não dura e não dura, as pessoas deitam-na fora. E a maior parte desta roupa vai para aterro, nem sequer é possível reutilizar, ou seja, doar esta roupa para alguém voltar a usar, que agora também se cada vez vai vendo mais estas lojas de segunda mão e que começa a deixar de ter o estigma que só quem não tinha dinheiro é que ia a uma loja de segunda mão. Mas hoje em dia as pessoas já fazem isso quase como um statement, uma declaração, de que assim eu estou a ser ambientalmente mais sustentável, digamos. Este é um exemplo muito engraçado de um projeto de um grupo de designers, chama-se Go Slow, porque nós vivemos nestes ritmos aceleradíssimos, não é? Portanto, nós somos obrigados quase a consumir isto tudo, porque senão sentimos que estamos a ficar para trás. Em 1986, o Carlo Petrini criou o movimento Slow Food, em que ele dizia que todas as pessoas deviam ter direito a consumir comida de qualidade, que era produzida de forma justa e, portanto, com um preço justo e limpa, em que, portanto, não havia aqui uma série de introdução de aditivos à comida, portanto, comida local. E nós sabemos que a comida faz muitas milhas, não é? Até chegar à nossa mesa, porque é diferente eu comprar uma alface que é produzida aqui na região de Aveiro de eu estar a consumir uma alface que se calhar vem de Espanha, muito mais barata, mas que a pegada ecológica dela, digamos, a food mile, é enorme. E então, estes designers criaram este restaurante, que é o Go Slow, e portanto a ideia é, tudo é muito lento, contra esta ideia do fast food, não é? E portanto vamos consumir tudo muito lentamente, vamos saborear a comida lentamente, o serviço é lento, e é precisamente feito por idosos, que é tudo muito lento. São eles que servem à mesa, são eles que preparam. E a ideia aqui é, quando eu vou a um restaurante, também consiga, de alguma maneira, apreciar aquilo que é um ato tão básico como o nosso, que é comer, contra esta ideia do fast food. Podem ver que as pessoas têm, em vez de pratos, têm umas tábuas na mesa. E estas tábuas são o quê? Foram desenhadas pela Marie Volgensang, que é uma designer holandesa, em que tem as milhas que a comida que está naquele prato fez. E, portanto, se a comida que eu tenho ali, se o alimento tiver feito muitas milhas, eu tenho uma quantidade muito pequenina. Mas se tiver feito poucas milhas e for local, eu tenho uma quantidade muito maior. Ou seja, se eu tiver uns tomates que vieram do Chile, se calhar eu tenho uma porção muito pequenininha. Se tiver uns tomates que vêm aqui do agricultor ao lado, eu vou ter uma porção maior. E isto também nos faz ter consciência, porque nós não temos, porque nem todas as pessoas têm a literacia adequada. E muitos de nós nem sequer somos confrontados com isto, portanto nem sequer pensamos... Eu também estou a usar um bocado esta palestra para provocar um bocadinho estas... esta nossa responsabilidade individual, e eu posso realmente evitar, óbvio que se eu quiser comer uma manga, se calhar não tenho outra hipótese não uma que vem do Brasil, e eu posso fazer a questão do desperdício alimentar imenso. Há um estudo, uma investigação que é o PERDA, que teve precisamente a investigar sobre a questão do desperdício alimentar. 42% do desperdício alimentar que nós temos é feito em nossas casas. E, portanto, ou porque compramos alimentos e vamos empurrando ao frigorífico, a data de validade vai ficando para trás e quando vamos verificar já passou a validade e temos que deitar fora, não esquecendo que todos estes alimentos vêm embalados quase todos em plástico, não é? Portanto, já sabemos, e que no fim vai para o contentor, mas muitos deles nem sequer chegam a ser reciclados. Portanto, há uma série de iniciativas para combater o desperdício alimentar. O ReFood é um deles, o Too Good To Go é outro destes serviços. E é óbvio que eu, quando, para além de ir ao supermercado, porque não consigo comprar granel, digamos, a não ser os hortícolas e os frutícolas, eu deveria pensar se vale a pena mesmo depois no fim haver tanto desperdício. Nós tivemos uma reunião com a SONAI, o responsável pela sustentabilidade do continente, do hipermercado, e ele dizia-me que o produto que tem maior desperdício no supermercado é a banana. E porquê? Porque as pessoas compram 3 bananas, 4 bananas, depois fica uma banana sozinha ou 2 bananas, já ninguém leva aquela banana ou aquelas 2 bananas. E, portanto, eu que gosto de consumir produtos nacionais, tinha sempre um drama porque a banana da Madeira vinha sempre embalada em plástico. E porquê? Precisamente para evitar esse desperdício. Agora já embalam só com uma fita, de qualquer das maneiras, está ali qualquer coisa adicional, mas é para evitar o desperdício. E eles diziam, ok, com este desperdício, o que é que nós vamos fazer? Então fizeram um pão de banana. Que ele diz, nós pagamos imenso para fazer este pão de banana. Até era mais barato, se calhar, mandar vir do Brasil. Mas a ideia é reaproveitar aquele desperdício que é gerado no supermercado. Ora, eu acho que todos nós, como consumidores, e eu a partir deste momento já só compro aquelas bananas que estão sozinhas, normalmente porque fiquei consciente disto. Mas é muito difícil um consumidor... no sistema que temos atualmente, conseguir fazer esse tipo de escolhas. Porque tudo está embalado em plástico. Tudo o que nós encontramos está embalado em plástico. Mais grave do uso único. É que nós temos que deitar ao lixo. É que não há, mesmo que nós queiramos reaproveitar, não é possível reaproveitar. E nós sabemos que muitas coisas são recicladas, mas nem todas são recicladas. E, portanto, depois temos imagens como estas, sabemos que isto interfere em toda a cadeia animal, que está desde o mar e não só, até à nossa cadeia alimentar, porque depois nós comemos os peixes que estão a comer estes microplásticos que estão no ambiente. Isto aqui, vou trazer aqui 3 propostas também de um conjunto de uma equipa multidisciplinar. Isto é uma garrafa de azeite, em que ela se desfaz quando a utilizamos. E é feita com quê? Com açúcar caramelizado, portanto são experiências que são feitas, de maneira a termos aqui um material biodegradável para um alimento, em que preserva o alimento, a segurança alimentar, que é importantíssimo, é por isso que eles estão embalados, mas ao mesmo tempo ele é biodegradável. Ou este, que é uma embalagem para arroz, que está inspirado, no fundo, na casca de laranja, quando nós descascamos uma fruta ou uma maçã em que vamos tendo aqui, e que é feita com cera de abelha. E, portanto, é uma experiência. É óbvio que depois passar isto tudo para a industrialização, para uma produção em massa, é muito mais complicado porque exige investimento e muitas empresas ainda não estão dispostas a fazê-lo. Isto é uma embalagem de um sumo, em vez de vir num Tetra Pak, vem com algas, portanto, agar-agar e água, em que consegue-se fazer esta embalagem que também permite a segurança alimentar e preservar os alimentos. Mas também, neste caso, esta embalagem é comestível, porque é feita com amido. Estas colheres para o gelado, que também depois no fim são bolachas e podemos também as comer. Portanto, há aqui algumas alternativas que é possível, só que precisavam de ser de forma mais massiva, digamos, introduzidas no mercado. A Unilever também começou agora a fazer algumas embalagens para detergentes já mais sustentáveis e biodegradáveis e com materiais reciclados. E vou tentar mostrar aqui o vídeo, vamos ver se ele corre bem, que é uma rapariga que durante o confinamento decidiu recuperar um destes autocarros de vender gelados, transformou-o num veículo elétrico e vende a granel de porta a porta alguns alimentos, na altura em que as pessoas estavam todas fechadas, mas que também tem aqui, como é óbvio, um princípio, digamos, sustentável por trás. E, portanto, aqui ia mostrar que, no fundo, é um grupo de três rapazes franceses que eram consultores. Foram à China visitar uma fábrica que estavam a fazer consultoria e perceberam que as condições dos trabalhadores não eram as melhores e pensaram que deviam mudar um pouco o sistema. Então resolveram criar um produto que toda a gente usa, que são sapatilhas, só que foram ao Brasil e fazem toda a sapatilha é feita com ou material reciclado ou com materiais naturais biodegradáveis e com comunidades locais em que eles pagam um preço justo, em que, portanto, quem produz acaba por receber também a sua parte de uma forma mais igualitária, digamos, do que as grandes empresas. Porquê? Como é que eles resolveram reduzir os custos? Dizem que qualquer empresa, Adidas ou a Nike, gasta muito, uma fatia grande, digamos, do seu orçamento em publicidade. Eles decidiram não fazer publicidade e, portanto, o dinheiro que usariam na publicidade usam precisamente para canalizar, para usarem materiais mais sustentáveis, pagarem de forma mais justa a todos os trabalhadores. Portanto, elas são produzidas no Brasil e é uma história muito interessante. Depois, se puderem, vejam a história da Veja, porque vale a pena. Em Portugal também temos a Zori, que é uma empresa que faz sapatilhas. A base das sapatilhas é feita com plástico que é recolhido do oceano e que depois é reciclado. E até muitas vezes a parte de cima é feita com fibra de ananás, que imita a pele perfeitamente. Até é uma empresa muito interessante, com um casal que começou já há alguns anos, tem algumas dificuldades, porque depois faltam também alguns apoios para que este tipo de produtos consigam ter uma maior escala. Não podia deixar uma miúda ter deixado à sexta-feira de ir às aulas e se ter sentado em frente ao Parlamento em Estocolmo para chamar a atenção precisamente dos políticos e o impacto que isto acabou por ter mostra que realmente os políticos falam muito, não é? Como ela diz, blá, 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 falam muito e fazem pouco. E esta geração Z já é uma geração que eu acho que tem muito mais atenção e é muito mais ativista do que eram as gerações anteriores. E eu acho que isso se viu na COP26, em Glasgow, que todos os dias havia uma manifestação e cada vez com mais pessoas nas ruas e havia muitos jovens. Portanto, eu acredito que esta nova geração vai fazer alguma pressão política para que as coisas mudem. E depois é o lema deles, que é "The power is in us, not the leaders". E, portanto, o poder realmente está em cada um de nós, porque nós, assim como votar é determinante para a democracia, o comprarmos ou não comprarmos, fazemos um boicote a uma empresa ou não, também é determinante para os produtos que depois são colocados no mercado. E é muito interessante porque estas questões que o design vai acompanhando têm a ver precisamente com esta evolução. Em 1969, provavelmente não saberão quem é o Charles Eames, mas a Charles and Ray Eames era um casal de designers americanos bastante conhecidos. Há uma série de peças que ainda hoje são comercializadas, que foram desenhadas por ele. E perguntaram-lhe numa exposição que era o que é o design, que foi feito em Paris, perguntaram, e a resposta dele foi quais são os limites dos problemas. Portanto, desde que haja problemas, digital ou design gráfico, hoje em dia fala-se de food design, design de serviços, web design, portanto vai evoluindo à medida também que a sociedade vai evoluindo. Só que um designer não é só um problem solver, digamos, não é um resolvedor de problemas, porque na engenharia nós percebemos que há um problema e há uma solução a desenvolver e temos que chegar àquela meta. Um designer é muito mais um mediador também cultural, para além de tentar resolver estes problemas, tenta perceber porque é que estes problemas existem e muitas vezes tenta evitar que esses problemas possam existir com outro tipo de soluções. E, portanto, dá sentido às coisas, faz com que nós também tenhamos este apego, digamos, às coisas. Eu digo que muitas vezes os designers são uma espécie de detetives, não é? Porque andamos à procura de como é que as pessoas vivem, o que é que as pessoas fazem, nós observamos. Esta imagem é de um filme que é o Kitchen Stories, que é um investigador sueco que vai à Noruega para investigar o modo de vida da cozinha, digamos, deste norueguês. Só que pelas regras e pela lei sueca, ele não podia nunca interagir com o que estava a ser investigado, não é? O objeto de estudo, e depois eles desenvolvem uma amizade e é muito interessante o filme. Mas isto, esta imagem é interessante porquê? Porque quando nós estamos a observar as pessoas já mudam o seu comportamento. Portanto, muitas vezes nós perguntamos às pessoas o que é que elas fazem. O que elas dizem que fazem não é o que elas fazem, não é? Portanto, é preciso também saber, não só usar, se calhar, às vezes uma entrevista, é preciso filmar as pessoas, fotografar as pessoas e tentar descodificar, muitas vezes, o que é que elas fazem para dar essa resposta. E o design realmente sempre teve isto, é que sempre se centrou muito nas pessoas e era isso que também fazia a diferença. E eu volto a este slide, outra vez, que diz que o desenvolvimento sustentável tem a ver com a ideia de preservar as gerações futuras, mas mais uma vez isto é muito centrado nas pessoas. E hoje em dia o design deixou de se centrar tanto no utilizador, não é? Que era perceber o que é o utilizador, para ser muito mais centrado naquilo que é o humano e na vida. E na vida porquê? Porque eu tenho um impacto na minha comunidade, eu tenho um impacto na sociedade e no meu grupo, para esta visão mais centrada no planeta. Há uma coisa muito interessante que nós usamos e que se usa muito no marketing e na gestão, que são as personas. Nós criamos uma pessoa tipo, precisamente destas observações, destas entrevistas, destes filmes, e aquelas pessoas tipo ajudam-nos a desenhar os produtos que são adequados para ela. Muitas vezes esquecemos que estamos a fazer coisas para as pessoas. E hoje em dia, portanto, aqui é, diz que sou José, tem 23 anos, é um estudante, e eu, à medida que estou a desenvolver um produto, tenho em mente aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, o que é que são os hobbies dele. E hoje em dia já se fala muito em ter personas não humanas, como, por exemplo, eu posso usar o Mar Báltico como uma persona. Quais são as necessidades que ele tem, que impacto é que vai ter o produto que eu vou desenvolver numa árvore, num rio, num oceano, no mar, e isto é muito importante, pelo menos na minha perspectiva, para os designers quando eles estão a desenhar, que é, eu já não preciso só de pensar que eu estou a fazer isto para este público específico, para este utilizador, mas isto vai ter um impacto. Porquê? Porque a embalagem provavelmente vai para um contentor, porque ela é leve, provavelmente vai voar, e se vai voar já sabemos que acaba no oceano, se acaba no oceano já sabemos que depois ou se transforma em microplásticos ou então vai acabar por terminar na água.
Teresa Franqueira, do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro, foi a convidada deste Café da Ciência. Esta iniciativa aconteceu no âmbito do projeto Mar Azul. Este foi o programa Porto de Encontro na Rádio Terra Nova.